A Lei Maria da Penha completa 10 anos de sanção no próximo domingo, e se existe unanimidade, uma delas é que a lei representou um grande avanço no combate à violência contra a mulher. E para falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, nós convidamos a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Senadora Simone Tebet, muito bom dia.
Bom dia, Adriana. Em seu nome, eu cumprimento toda a equipe da Rádio Senado e todos os ouvintes desta rádio que, ao chegar a todos os rincões do Brasil, leva a mensagem e os trabalhos do Congresso Nacional.
Senadora Simone Tebet, é claro que há quase um consenso de que a Lei Maria da Penha representou um grande avanço no combate à violência contra a mulher, violência doméstica, os índices mostram isso, as estatísticas mostram isso, mas ainda há muito o que avançar. Na sua condição de presidente da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, o que a senhora acha que o Congresso poderia se debruçar nos próximos dias, próximos meses, próximas semanas, para melhorar esse instrumento tão efetivo que é a Lei Maria da Penha?
É, muito feliz a sua pergunta, Adriano. Realmente, nós temos, a partir da Lei Maria da Penha, que completa agora, dia 7, 10 anos, uma das leis mais avançadas, considerada, inclusive, pela ONU, como estando entre as 3 melhores leis do mundo no que se refere ao combate à violência, principalmente doméstica e familiar, contra a mulher. Ela é tão eficaz que tem uma estatística que não é exata, mas é uma estatística que desde 2006, portanto, de 10 anos para cá, a lei já teve a capacidade de reduzir em praticamente 10% os casos de morte de violência contra a mulher. Parece pouco, mas se nós pensarmos que isso pode representar algo em torno entre 250 mil vidas poupadas, quer dizer, 250 mil mulheres que hoje estão vivas graças à eficácia dessa lei, é muita coisa. É uma lei que consegue esse avanço porque, acima de tudo, mais do que a repressão, do que colocar o homem que comete esse crime bárbaro contra a mulher na cadeia, ela tem um trabalho pela lei, ela exige do governo, dos estados, municípios, da União, um trabalho muito eficiente no que se refere à assistência a essa mulher, assistência psicológica, assistência no hospital, assistência dentro de casa, mas principalmente, e aí eu respondo a tua pergunta, ela prevê que o grande passo a ser dado é na prevenção. E aí a resposta à sua pergunta, como melhorar, como acabar ou diminuir ainda mais com essa vergonha que é uma mancha na nossa história, uma vez que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo no que se refere à violência contra a mulher. É fazer um trabalho mais intenso de prevenção. Isso não é no ensino médio com os adolescentes, isso é dentro das escolas, lá na criança de tenra idade, de 6, 7 anos, e aí não tem nada a ver com partido sem escola, não tem nada a ver com questão ideológica, de gênero, é simplesmente dizer o seguinte: meninos e meninas, homens e mulheres são iguais, né? A violência ela tem que ser coibida, não se bate com uma mulher nem com uma flor, quer dizer, é esse trabalho educacional que as mães fazem dentro de casa, mas que precisam do apoio institucional do poder público, principalmente dentro das escolas. Talvez esse seja o grande e fundamental passo para que daqui 10, 15 anos nós possamos ter uma sociedade diferente nesta questão.
Uma outra coisa, senadora, nós falamos aqui das estatísticas que mostram pelo menos um freio na violência contra a mulher nesses 10 anos. No entanto, um ponto problemático são exatamente as estatísticas. E neste ano o Senado Federal criou o Observatório da Mulher contra a Violência, uma iniciativa aqui do Senado. Como é que esse observatório poderá dar mais credibilidade às estatísticas exatamente para atacar a origem do problema da violência contra a mulher?
Isso surgiu de uma... Eu, como presidente da Comissão Mista de Violência contra a Mulher, percebi uma coisa fundamental, e que nós não temos condições de avançar no combate dessa violência sem algo que é essencial, que é informação. Já que nós temos pouco dinheiro para investir nessas questões, e nós avançamos muito, não só a lei, né, mas a própria lei exige, tem o Ligue 180, que é onde se faz as denúncias, a mulher que está nos ouvindo nesse momento, né, sabe que tem esse dispositivo a qualquer momento, 24 horas no ar, ligando o 180, ela pode denunciar a violência. Tivemos a lei do feminicídio, que agravou a pena do homem, né, matar uma mulher só pelo fato de ser mulher, tem uma pena mais grave ainda. Então, apesar de tudo isso, nós percebemos que nós temos poucos recursos e que eles muitas vezes não são aplicados de forma eficiente, porque nós não temos um banco de dados, informações, para saber onde colocar os poucos recursos que temos. Então, as estatísticas são soltas. Por exemplo, nós sabemos já que a mulher negra, ela morre mais do que a mulher branca vítima de violência. Nós já sabemos que grande parte dessa violência contra a mulher acontece dentro de casa com seus companheiros. Mas isso é muito vago. Então, esse observatório, que foi um projeto da nossa iniciativa, mas teve todo o apoio do presidente da casa, Renan Calheiros, e provavelmente, se não agora em agosto, em setembro, nós vamos estar aí inaugurando no Senado Federal, o próprio nome diz, nós vamos unir esse banco de dados que hoje estão soltos nas informações, nas secretarias de assistências sociais dos estados e municípios, nas secretarias de saúde no que se refere à assistência, nas secretarias de segurança pública dos estados e mesmo no Ministério da Justiça no que se refere a combate, né, à repressão. Então nós queremos unificar essas informações, uma grande rede integrada, com apoio, isso é muito simples, basta um grande computador e a participação de todos alimentando esses dados uma vez por mês, jogando no computador essa informação, isso não vai requerer mais do que talvez uma hora de serviço, para que nós possamos disponibilizar essas informações para toda a sociedade, para as universidades, para aqueles psicólogos, psiquiatras, pedagogos, os professores, os médicos, enfim, toda a sociedade ter essa informação e também nos auxiliar. E nós, no Congresso Nacional, podemos, através dessa rede de informações, fazer ainda mais leis eficientes e o presidente da República, os governadores de Estado, poderem fazer políticas públicas mais direcionadas e mais eficientes. Com o mesmo recurso, gastando o mesmo que se gasta hoje, conseguir ter mais eficiência no combate à violência contra a mulher.
Nossa entrevistada é a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Ela falou agora sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. E a senadora Simone Tebet, além de ser presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, integra a Comissão Especial do Impeachment. E, senadora, a comissão está no momento aí decisivo. Já foi apresentado o relatório do senador Antônio Anastasia, que defende o julgamento da presidente Dilma Rousseff, presidente afastada, pelo plenário do Congresso Nacional. E no meio de tudo isso, surge agora a polêmica em torno da data do provável julgamento no plenário do Senado Federal. Como é que a senhora está vendo aí a sua expectativa para os próximos passos do processo de impeachment?
Bom, primeiro, aproveito a oportunidade para parabenizar o relator, senador Anastasia, pelo brilhante e irretocável parecer. Um parecer que refuta, que combate, que desfaz as teses da defesa da presidente Dilma. Item por item, fundamento por fundamento, e ele deixa muito claro em todo momento em que houve crime de responsabilidade nos decretos editados pela presidente sem autorização do Congresso e não cumpriram a meta fiscal, e nas chamadas pedaladas fiscais. Tomou dinheiro emprestado de instituições como o Banco do Brasil, que não podia, quando não tinha dinheiro, quando não podia pegar, causando um rombo nas contas do país, que resumindo, deu no que deu. Né? 170 bi negativo, que deixarão de ser investidos na segurança, na saúde, na educação, porque não se tem dinheiro esse ano e não vai ter dinheiro ano que vem, e etc. Mas a sua pergunta não foi em relação ao mérito, foi em relação às expectativas. A expectativa é a melhor possível, porque independente do resultado, nós vamos virar essa página. Lembrando que agora, hoje, é a discussão desse parecer, amanhã termina o trabalho da comissão. Nós vamos votar pela pronúncia ou impronúncia da presidente, ou seja, a presidente vai a julgamento ou não vai a julgamento pelo plenário do Senado, a semana que já nos próximos dias. É, acredito que o resultado vai ser o mesmo de antes, talvez 15 a 5, favorável a que o projeto siga. Na semana que vem, temos a votação da pronúncia no plenário, aí todos os senadores vão dizer a presidente vai ou não a julgamento e, como você disse, a polêmica, que dia será o julgamento final? Começa-se o julgamento final, que poderá um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Vai depender do número de testemunhas. Tem duas datas prováveis. Teria a princípio ou dia 25, que eu acho que é uma quinta-feira, ou começariam os trabalhos na segunda seguinte, que eu não sei se é 28 ou 29.
29.
Né? 29. Então, seria uma dessas duas datas. O importante é que, independente dessa polêmica, nós comecemos os trabalhos, a fase de julgamento, ainda no mês de agosto. Porque ela começando não pode parar até terminar esse julgamento. Claro que não precisa trabalhar sábado e domingo, mas vai ser ainda que uma semana de segunda a sexta e nós encerramos os trabalhos. O que eu quero dizer é que eu acredito que por todas as dados, na pior das hipóteses, até sexta-feira, que seria provavelmente dia 2 de setembro, e aí é uma opinião muito pessoal, é o que eu acredito, que até dia 2 de setembro nós tenhamos condições de ter o resultado final, se começarmos aí no dia 29, que é a pior das hipóteses. Começando no dia 25, acredito que um pouco antes, talvez 31, né, nós consigamos ter um resultado final. A novela está acabando e é importante que isso aconteça. Eu acredito que o impeachment vai passar por praticamente 60 votos, para que o Brasil possa definitivamente virar essa página, retomar o desenvolvimento e nós conseguirmos o mais rápido possível fazer com que esses quase 12 milhões de desempregados voltem à atividade, porque não só por eles, pela família deles, mas é porque eles fazem a máquina pública girar, fazem a economia voltar a crescer e o Brasil voltar a prosperar.
Senadora Simone Tebet, agradecemos muito aqui a sua entrevista. Muito bom dia para a senhora.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos.
Então, conversamos com a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, falando agora, por último, sobre a expectativa dela em relação ao processo de impeachment.